Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site leaderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
Quem é Andrea Dietrich pela própria Andrea? Boas-vindas.
Obrigada, Carlos, pelo convite. Muito legal estar aqui com você nesse bate-papo onde a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, né? Então, uma das frentes que eu fui me especializando ali ao longo do tempo. Bom, quem é Andrea Dietrich? Eu sou uma marqueteira que fui me apaixonando pelo mundo digital. E eu fui muitos anos Grupo Pão de Açúcar, varejo, na veia, onde eu cuidava de toda a parte de comunicação do Extra, depois das lojas e depois acabei assumindo uma cadeira de digital lá em 2009 para 2010, que me deu uma bagagem maravilhosa de montar uma estrutura, uma startup dentro de um gigante como o Grupo Pão de Açúcar, colocando todas as marcas no digital naquela época, onde ainda era muito incipiente, era muito saque 2.0, redes sociais, né, surgindo esses assuntos. E a gente fez um movimento bem disruptivo e bem referência no varejo na época, né? Depois eu fui na Netshoes, eu fui para uma Pro Player, né? Então foi muito interessante ver essa outra ótica, né? Enquanto do Pão de Açúcar eu era evangelista do digital, eu fui para um negócio puramente digital ser evangelista da visão 360, da construção de marca, né? Que não era só o preço, não era só o preço de performance ali, mas que a gente também tinha que ver a história como um todo. E depois fui para uma indústria, né? Então fui para a BRF, então numa fase também super desafiadora ali da BRF, de fato fazer a fusão Perdigão e Sadia e poder fazer os negócios se complementarem. E aí eu liderei a frente de digital e depois assumi também Perdigão, parte de comunicação, enfim. Então foi uma multi-experiências em diversos setores diferentes, né? Em negócios diferentes, que me deram bagagem depois para ser empreendedora, que aí eu fui para o outro lado do balcão. Então, estou alguns anos aqui nessa vida empreendedora. Então, já montei uma startup de capacitação, que no meio do caminho a gente desistiu do projeto. Já montei várias parcerias juntas de negócios. E hoje a gente tem a Ambidestra, eu e minha sócia, a Lilia, onde a gente se juntou ali em 2020 para no momento onde eu tinha minha consultoria ajudando, fazendo, né, transformação digital para grandes empresas e aceleração para startups, né, em a fase exponencial ali de gestão, de cultura, para conseguirem crescer. E a gente, em 2020, resolveu abrir um podcast chamado Ambidestra. Já ainda temos ele muito vivo, estamos na sexta temporada. E esse podcast era muito no intuito, no começo da pandemia, para fomentar o empreendedorismo feminino, né? Algo que a gente, inclusive, carrega até hoje, só entrevistando mulheres e tal, mas que é um conteúdo que é super pertinente para, independente do gênero, mas que a gente valoriza as mulheres. Mas justamente no momento onde as mulheres estavam mais fragilizadas ali na pandemia e tudo mais, terceiro turno, perdendo mais emprego do que os homens, enfim. E a gente gostou dessa brincadeira. E aí, no podcast, a gente juntou as nossas consultorias, né? Então, hoje a gente faz processos de... A metodologia que a gente trabalha hoje é de ambidestria organizacional, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse eixo de liderança, né? Que puxa daqui. E aí a gente tem um podcast, tem o Digital Backstage, que eu faço com o Eduardo Terra, que é um dos grandes nomes aí do varejo brasileiro, membro de vários conselhos executivos dos principais varejistas, e a gente ali faz um talk específico com quem são os líderes de transformação digital dos grandes varejistas do Brasil. Então é uma outra vertical bem interessante, onde eu fui me especializando. E toda hora desenvolvendo coisa nova, né? A gente é empreendedor, tá sempre aqui correndo, desenvolvendo produtos, negócios novos, parcerias novas, que é o que a gente gosta.
Muito bom, André. Excelente. É sempre interessante bater papo com pessoas de áreas diferentes, mas hoje é praticamente impossível você falar com o líder, com o executivo, com o conselheiro, ou um best-seller que tenha uma visão só. essa pessoa já foi, já voltou, foi para fora do país, empreendeu, voltou, voltou para o mundo de consultoria, voltou para o mundo corporativo das grandes empresas, ou sempre teve um pé em cada canoa. Eu acho que isso é muito rico.
Muito rico.
Fico feliz que você disponibilizou um tempo para a gente bater papo e toda a audiência ganha, né? Então vamos começar, né? Nossa proposta aqui é falar de liderança de uma forma mais abrangente, e eu queria trazer esse gancho da ambidestria para a liderança, mas antes da gente trazer a ambidestria para a liderança, se você nos ajudar a trazer, tendo a sua definição, o que é ambidestria de uma forma geral e por que é tão importante hoje, talvez mais importante do que nunca, né?
Ambidestria. Bom, é um termo que não é novo, já é falado e estudado há alguns anos por alguns especialistas de mercado, estudiosos, enfim, que trouxeram esse desafio de que cada vez mais vai ser cada vez mais difícil a gente separar o dia a dia da inovação, né? A gente via até então muitas organizações separando ali, né, principalmente na área de produtos, né, de desenvolvimento de produto, o que era inovação. Ah, essas são as pessoas que cuidam disso. Só que a gente está vendo que com a disrupção, a aceleração das novas tecnologias, isso está no nosso dia a dia e não dá para mais ninguém, né, ficar sem pensar no que vai ser amanhã e ficar nesse inconformismo, né, nesse seu desafio do status quo, porque senão a gente vai ser passado para trás. Né? Qualquer negócio que não pense no futuro ao mesmo tempo do que está cuidando hoje, já é a garantia de que talvez ele não esteja mais lá na frente, né? Então, assim, a pandemia foi um grande exemplo, foi um grande banho de consciência, vamos dizer assim, nas organizações, de que quem estava pensando já em digital, em aceleração digital, inteligência artificial, e-commerce e tudo mais, antes da pandemia, conseguiu se sair muito bem, né? Dentro do primeiro ciclo, primeiros velhos ciclos ali de pandemia, onde tinha muita gente que ainda fazendo catch-up, né? Que não tinha nem ainda priorizado o comércio eletrônico dentro dos seus canais. E aí, de fato, caiu a ficha e falou, não, a gente precisa em 3 meses desenvolver algo novo aqui. Então, a ambidestria, ela é esse conceito de, ao mesmo tempo, e é esse paradoxo que a gente sempre viveu e a gente vive, é o dilema que a gente, como executivo, tem todos os dias, todas as horas, né? De ter que cuidar do hoje para não deixar, né, o pratinho cair, para a gente fazer o nosso core business, para a gente fazer o nosso resultado, mas ao mesmo tempo se desafiar e construir o futuro. Aquilo que é incerto, aquilo que a gente ainda nem sabe o que vai ser, mas que vai garantir que a gente está sempre à frente, conseguindo ter essa perpetuidade, essa sustentabilidade de negócio. E essa dor, ela é de negócio muito profundamente, porque as organizações, elas precisam ter uma visão mais sistêmica dessa inovação, né? Que ela não está só ali, que eu falei, na área de produtos e serviços, mas ela tem que estar na estratégia, na essência da estratégia. Quando a gente fala sobre isso, ainda é muito difícil a gente ver as organizações deixando o orçamento dedicado àquilo que eles não sabem se vai dar resultado ou não, né? Que a gente fala do capital de risco. As organizações querem o resultado certo, né? Então, imagina colocar ali um orçamento daquilo que você nem sabe ainda o que vai ser. Então, isso tem que estar alinhado desde da estratégia corporativa para garantir que os times, para garantir que a operação consiga se manter em busca desse breakthrough, dessa inovação, do novo, porque senão o dia a dia, né, mata qualquer inovação. Chega no meio do ano, OBZ, orçamento base zero, agora tira tudo que não é essencial, tudo que não está ajudando a sustentar o nosso negócio, e vamos deixar isso para depois. Ainda, mesmo depois da pandemia, a gente ainda vê esse tipo de raciocínio, né? Foi muito triste esse ano, a gente vê que é um ano mais duro, um ano mais voltado para resultado e eficiência, né? Porque a gente está recebendo, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente... que alguns surfaram ali na pandemia, está vindo a conta agora, né? Então, de um ano mais difícil economicamente, com os consumidores, com os clientes. E aí a gente fala, putz, aí tem organizações que fecham completamente a inovação, falando, agora é só fazer o básico bem feito. Aí você fala, não, o que, que a gente não aprendeu? Né? Que daqui a pouco pode vir uma outra pandemia, e aí? Você parou no tempo de novo? Né? Então, a gente precisa resgatar esse equilíbrio o tempo todo. Então, a gente fala da estratégia, de processos e governança, que assim, não adianta eu ter isso na estratégia, mas os meus processos internos não me permitem olhar para o novo, né? Eu sou medida, eu sou avaliada, eu tenho todos os meus processos muito em silos ou muito controlados, numa grande burocracia. Isso tudo é o oposto, né? É uma aversão à inovação ali no dia a dia. E a cultura, né? Que aí é aquele Peter Drucker fala, né? Cultura é como a estratégia no café da manhã. Se a gente não tiver uma cultura que fomente, né, de fato, comportamentos das pessoas para justamente se questionarem, se provocarem o tempo todo. Então, isso tem que estar em harmonia, estratégia, processo e cultura, para que, de fato, a gente seja uma organização ambidestra, né? Então, um pouco sobre isso. E aí, nós como líderes, nós como executivos, a gente, e como empreendedores, a gente vive na pele todos os dias esse dilema de quanto do meu tempo eu vou dedicar para entregar o meu arroz com feijão, mas eu preciso separar o tempo, que seja 10%, 15% do meu tempo, para me desafiar e construir um novo, né? Não é fácil.
De fato, não é fácil. E à medida que você estava falando, eu estava lembrando de alguns aconselhamentos que eu ouvi ao longo da minha carreira, né, em um que apareceu mais recentemente no Repeteco, já que eu já tinha ouvido há muito tempo atrás e agora fez muito sentido, né, que ninguém dirige um carro olhando para o espelho retrovisor. Se você for considerar o tempo todo de tempo que você está olhando, você está olhando para frente, para onde você está indo. E, obviamente, você precisa garantir que o espelho retrovisor não está vindo nada de trás que vai te atropelar, mas na analogia empresarial, você tem que ter um campo de visão muito mais para aquilo que está acontecendo agora e para o futuro e do que já passou. E quando você olha para o número, no final das contas, você está olhando para trás. Mas eu não quero adiantar, porque eu queria te perguntar também sobre a questão de números na ambidestri. Trazendo mais para o eixo da liderança, que você já tangenciou isso de várias formas, o que você entende que são as habilidades mais importantes para líderes hoje? Não só, vamos dizer assim, colocar a ambidestria bonitinho num painel em algum lugar, mas de fato praticar a ambidestria, né? Um que já saiu direto. Você precisa ter uma ótima gestão de tempo, né? Porque com todas as demandas que você precisa ter, obviamente você tem que focar na novidade e saber que as coisas estão em ordem. Mas que outras habilidades você entende que são importantes para liderar o ambidestra?
Legal. E aqui nesse ponto, Carlos, a gente... ao longo desses anos, né, estudando ambidestria e através dos nossos clientes, das nossas práticas, a gente foi azeitando o que a gente entende que são as grandes virtudes desse profissional dos novos tempos, né, que tem que cuidar desse paradoxo, né? E aí a gente elencou isso em 8 virtudes que eu vou explicar um pouquinho para você, até conceitualmente, por que eles foram sendo incluídos e remodelados ao longo do tempo, mas que fazem todo sentido. Quando a gente fala de o primeiro deles, sensibilidade. E aí você tocou num ponto que é sobre hipóteses, que é sobre você trazer a intuição junto com o número, não é um ou outro, né? Mas Jeff Bezos fala né, que as melhores decisões dele foi quando ele intuiu. Então, imagina, Jeff Bezos. E aí, você traz essa questão dessa percepção. E o que é mais bacana dessa questão da sensibilidade é que, num mundo tão tecnológico, tão digital, você começar a falar de uma habilidade tão humana, tão... né, que máquina nenhuma vai conseguir traduzir isso por nós mesmos, né? E essa sensibilidade, ela também entra pelo aspecto de, primeiro, que eu não sei o panorama futuro, eu preciso criar hipóteses. Então, eu trago a minha intuição, eu trago a minha percepção, meu conhecimento, junto com um background de mercado, de dados, enfim. Outro ponto da sensibilidade é você ter uma empatia profunda com as pessoas nesta jornada de transformação. Porque não é fácil para ninguém, a gente não tem os headcounts preparados, a gente não tem as competências ainda necessárias para tudo isso, não tem pessoas prontas, né? Então, até circulou numa roda de conversas no mercado, falando assim, meu, gente, tinha vaga de pessoas, tinha vaga no LinkedIn falando, eu quero especialista com mais de um ano de ChatGPT. Nem os próprios ChatGPT tinham um ano na época, entendeu? Então, assim, como é que você vai exigir esse tipo de competência, de habilidade? Então, o mundo está mudando tão rápido e as habilidades, as competências tão rápido, que a gente precisa cuidar, olhar muito empaticamente para essas, para as pessoas e ajudá-las a passar, a percorrer essa jornada de transformação, né? Então, a sensibilidade, ela carrega esses aspectos muito importantes, e a sensibilidade com os próprios colaboradores, mas com os próprios clientes também, nessa questão de ser customer-centric, de avaliar de verdade o que as pessoas precisam, o que, que é valor na vida delas, que não é sobre comprar mais ou menos, é sobre, de fato, fazer um impacto na vida das pessoas. E aí eu consigo ter produtos, negócios muito mais sustentáveis, né? Então, a sensibilidade é um ponto muito chave aqui, que a gente gosta muito. Criatividade. E aí a criatividade é uma virtude, vai, inerente à inovação, vamos pensar assim, ao pensar o novo, porque ela traz junto a curiosidade, né? Então, você ter essa curiosidade de buscar, de ir além, de fuçar, porque isso vai ser essencial, porque a gente não sabe mais as respostas. A gente precisa saber fazer boas perguntas, né? Então, essa curiosidade nos traz, nos impulsiona justamente para a gente se manter sempre fresco, né? Sempre nos atualizando, sempre à frente, e usar essa curiosidade, esse novo conhecimento, de fato, de forma acionável. Aí entra a criatividade. Putz, então o que, que eu faço para eu saber como surfar em terras tão desconhecidas? Eu preciso ter uma ousadia, eu preciso ter um desapego, eu preciso ter essa criatividade para fazer o que talvez ninguém fez, né? Então isso é uma habilidade, uma virtude muito importante. A outra, que normalmente quando a gente faz os assessments, que a gente conversa nas nossas mentorias coletivas ou nos nossos treinamentos, é que normalmente fica mais baixa aqui, que é a vulnerabilidade. Porque a gente foi treinado, né, a ter todas as respostas. A gente foi treinado a se entrar na frente do chefe e nunca, jamais dizer que você não sabe alguma coisa, né? E quando a gente está falando justamente que a gente não sabe todas as respostas, porque de fato a gente não sabe o que, que vai vir para frente, a gente precisa ter esse nível de autoconhecimento e compreensão e humildade de falar, eu não sei, e eu vou atrás, eu vou usar minha criatividade, minha curiosidade, vou atrás. Mas essa vulnerabilidade de você admitir que você não sabe de tudo, e que você precisa continuar aprendendo, né? Então, ela é essencial para justamente essa abertura do lifelong learner, que a gente fala tanto, né? De você ir atrás e avançar nos seus desenvolvimentos sempre. Então, vulnerabilidade entra como um pilar muito importante. Adaptabilidade. Adaptabilidade é outra virtude que é isso que a gente falou. Pandemia, muda o jogo, daqui 3 meses vem uma inteligência, vem o Copilot da Microsoft, vai mudar todo o meu jeito como eu vou trabalhar, porque ele vai fazer os PPTs em 3 segundos, porque ele já vai fazer todo o nosso a descrição das nossas reuniões com atas acionáveis para todo mundo. E aí, né, você vai continuar trabalhando da mesma forma que você trabalhava? Você precisa, a gente precisa ser altamente adaptável, flexível. E isso muda muito o modelo de gestão, de estratégia. É isso que a gente trabalha consultivamente na Ambidestra, também fazer como é que uma estratégia pode ser adaptável? Como é que eu posso ter uma visão, mas deixar com que as especificidades das atividades sejam definidas pelos próprios times ao longo do curso? Mas que eu não precise ficar tão engessado em planos tão detalhados, sendo que eu sei que daqui 6 meses tudo mudou. A infraestrutura mudou, a tecnologia mudou, as bases do negócio podem ter mudado. Então, essa adaptabilidade, essa flexibilidade de você conseguir mudar a rota é fundamental. Outro ponto que a gente coloca é generosidade. Generosidade, ela está muito no que a gente acredita que é a nova economia, que é o dar e receber, que é o trabalhar em ecossistema. É eu saber que eu não sei tudo dentro de casa sozinho e que eu posso e devo me aliar com outros negócios, com outras pessoas que têm capacidades, habilidades melhores ou iguais às minhas, mas que a gente juntos pode fazer muito melhor. E aí a gente vê negócios sendo reinventados para serem pensados como ecossistemas, né? Como grandes plataformas de serviço na jornada, na vida do cliente, né? E quando eu penso na jornada e na vida do cliente, por que eu tenho que pensar que só eu preciso eu sozinho preciso dar todas as respostas para esse meu cliente? O que mais ele busca? Qual é outro negócio que faria todo sentido eu estar junto para a gente oferecer a melhor experiência para esse cliente? Boticário, tá, vira e mexe, está fazendo vários collabs, né? Várias parcerias de negócios estratégicos importantes para crescer categorias, fez com parceria com Procter, fez parceria com Melissa. Então, como é que a gente pensa e opera ecossistema? E aí, como indivíduos e como negócios. Como indivíduos, eu digo, assim, a generosidade no ambiente de trabalho. Para o crescimento exponencial que os negócios precisam, que não basta mais você crescer 10% no ano, você precisa crescer 10 vezes, 100 vezes no ano para você se manter no mercado, com as startups, todo mundo acelerando nessa loucura, você precisa ter times e pessoas que compartilhem esse conhecimento e o aprendizado em escala exponencial. Então, não dá mais para a gente deixar os nossos erros, as falhas debaixo do tapete. Isso é muito importante para aprendizado coletivo e para a gente acelerar o conhecimento coletivo, né? Então, essa generosidade, ela vem para a gente pensar no dar e receber dentro dos nossos próprios times, entre negócios, entre parceiros de negócio, entre pessoas. Então, é pensar ecossistemicamente, né? Eu adoro essa questão de energias também, que eu acho que sempre que você faz tem essa generosidade, de fato você vai receber algo em troca. E aí o outro ponto é eficiência. E aí eficiência entra muito fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então é fazer com menos esforço, com mais assertividade, entregando mais valor. É sobre entrega de valor. E nesse jogo de eficiência, a gente adora, por exemplo, metodologia ágil, né? A essência da metodologia, que é justamente você fazer com o mínimo de desperdício possível. E olha quanto a gente desperdiça no nosso dia a dia. Por quê? Por vaidade, ou porque era para fazer assim, eu não sei por que eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer assim. Porque eu sou medido por tarefa, e não sobre valor, sobre resultado. Então, tem uma mudança da perspectiva do papel de liderança, que é, cara, a gente precisa dar mais autonomia para as pessoas. Porque se eu for centralizar o controle, eu perco o time do mercado. Então, o controle dá espaço para autonomia. E se eu vou dar autonomia, eu preciso dar um direcionamento muito claro sobre aonde a gente precisa chegar. Como negócio, como time. Então, parece básico, mas esse é um dos... É tão difícil, porque a gente vê muitos líderes sabendo pedir tarefa, mas não sabendo direcionar por propósito, por visão, por resultado-chave, por indicadores relevantes de negócio. Então, tem a eficiência, que eu particularmente adoro, eu sou mega disciplinada, adoro fazer os meus OKRs e tal, eu acho que essa é uma metodologia super importante aqui. E o outro ponto que está ligado com a autonomia, que a gente falou, sobre a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Você, de fato, pegar na mão e fazer acontecer. Você ter disciplina com a sua própria agenda. Você ser autogerível. Você ter essa autogestão para justamente ter autonomia. Você só pode ter autonomia, né, se você conseguir caminhar com autogestão. Quando você tiver essa autorresponsabilidade, accountability, é o olhar de dono, né? De você fazer aquilo que você acredita. Que está ligado ao último ponto, que é determinação. Determinação está conectado muito com o espírito empreendedor. Que seja você estando dentro de uma organização ou, de fato, empreendendo, é você ser o grande responsável por, né, arregaçar as mangas e sair fazendo. E fazer acontecer, pivotar, testar. Não ficar esperando, não ficar achando alto, não ficar achando responsável, né? As coisas acontecem, eu sempre acredito muito nisso, né? As coisas são como elas são porque você é responsável por essas coisas estarem acontecendo de alguma forma. Então, a tua responsabilidade de determinação, a determinação vem muito desse foco de ter um propósito, de ter uma visão, de ter algo maior que te motive, né? E motive o seu time. Pessoas não querem trabalhar só pelo dinheiro no final do mês, elas querem contribuir com algo que gere impacto, elas querem se sentir parte de algo maior, né? Então, falei um pouquinho das 8 virtudes, falei um monte, desculpa, mas é que eu adoro explicar um pouquinho mais cada uma delas, que senão...
Eu achei ótimo, isso aqui está sendo uma aula incrível sobre antidestria. Claro que tem o seu olhar, a sua abordagem, e à medida que você vai falando, eu vou me reconectando com vários desses conceitos que eu vejo em pontos diferentes. E eu gostei muito, em particular, de você falar sobre a sensibilidade, né? Que para mim está relacionada com a questão da intuição, como você falou, hipóteses, né? Dentro dos nossos programas de aceleração de líderes, a gente tem pilares, e um dos pilares é a intuição. É algo que você não consegue tangibilizar de uma forma racional, A mais B, C, que vem da experiência, né? E tem toda uma fundamentação científica com base disso.
Que legal.
Tem muito com isso. E, claro, né, tem outros movimentos de empreendedorismo que tangenciam em vários dos pontos que você falou. Então, realmente é muito rico. E o que me surpreende sempre conversando, né, falou isso no começo, todas as vezes que a gente revisita o mesmo tema, um ponto de vista diferente, é como se você adicionasse uma nova matiz de cores, uma nova pincelada nesse canvas que a gente está montando. E sempre vai trazendo não só profundidade, mas também amplia. Então, eu acho muito interessante. E eu não
Isso
estou aqui para falar, estou aqui para te ouvir, então eu vou para a próxima
não,
pergunta.
mas eu quero te ouvir também.
A pergunta que eu queria te fazer agora, você já mencionou alguns dos desafios que naturalmente para você construir, você tem esses pilares, achei interessante que você trouxe o conceito de virtudes, quando você vai vivenciar essas virtudes, os desafios já estão ali prontos, né? Cada uma dessas virtudes, quando você pensa na autorresponsabilidade, vamos dizer assim, o defeito, né? O vício, né? É preguiça, né? É não se responsabilizar, jogar debaixo do tapete. Então, essas coisas que ficaram naturalmente definidas. Agora, eu gostaria de ver a sua experiência em relação aos erros que os líderes cometem sem saber. Às vezes são erros comuns, às vezes não são erros muito comuns, mas a liderança, a empresa está buscando trabalhar vários pilares diferentes, mas às vezes sem informação ou sem talvez uma intenção, sem acompanhamento, começam a cometer alguns erros na busca da ambidestria. Na sua experiência, o que seriam esses erros mais comuns que líderes cometem?
Eu acho que é sempre a questão do equilíbrio das duas coisas, né? Assim, às vezes você, em busca da eficiência, da disciplina, você pode ser duro demais, né? E aí você restringir a criatividade, a inovação, né? Então, como você dar autonomia, como você dar esse norte, mas sem precisar entrar no dia a dia para justamente garantir que as coisas estão sendo executadas, assim. É uma linha tênue e ele é muito sensível, porque você precisa medir a mão, porque muitas pessoas não estão preparadas para essa autonomia. A real é essa. Quando a gente fala que, ah, todo mundo, o que que você mais quer? Autonomia. Mas na hora que você dá, as pessoas não sabem, ah, eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Então,
Não é bem autonomia o que elas querem, né? Elas dizem autonomia, mas não é bem isso.
não é bem isso, porque autonomia é isso, você ser responsável pelos seus atos e é isso, né? Então, eu já tive uma colaboradora que ela falou, não, mas ela, tudo que ela queria é autonomia, mas na hora que eu dei autonomia, ela falou, não, mas isso é trabalho do diretor fazer, não é meu. Então, às vezes você fala, putz, mas e aí, como é que essa nova, lidar com essa nova geração também, que quer crescer muito rápido, mas que ainda não tem tanto embasamento, então você tem que ter uma posição de coach, né? Tem que dar essa visão, tem que dar a estrutura, mas sempre sem prender a liberdade, que dê o espaço para a liberdade. E entendendo que essa liberdade é para experiência, para aprendizado, é para evolução, né? Então, eu acho que os principais desafios é quando você tem como liderança você ir por um pêndulo que é autonomia gerar demais, mas sem alinhamento. Aí você tem um bando de gente indo cada um para um lado. Tá, sou um líder super, faço muita. Meu time tem totalmente total autonomia, mas ninguém sabe para onde eles estão indo. Aí você tem uma ineficiência enorme. Ou outro lado, você tem muita rigidez, né? E muita clareza de onde você quer seguir e muito baixa autonomia. Então, aí as pessoas estão de fato engessadas num comando e controle que fala: como é que eu vou inovar Eu não tenho espaço para não. Porque se ele está me falando que eu tenho que atravessar, que eu tenho que atravessar o rio construindo uma ponte que eu vou construir. Sendo que essas pessoas poderiam chegar em outras soluções, um barco, um, sei lá, muito mais criativas e efetivas. Então, acho que é um pouco disso. Você lembra de mais algum que você queira complementar? E saiu o meu fundo.
Não tem problema. Saiu da Matrix agora.
Voltei.
Na verdade, isso aqui acaba... Eu gosto muito de filosofia, eu estudo muito filosofia, né? E parte do meu trabalho é trazer questões filosóficas para líderes, empresários, executivos em geral. E uma das coisas que eu venho trabalhando muito mentalmente, internamente, e cada vez que eu vejo uma posição como essa, de sempre encontrar o meio termo e estar relacionado a essa nova geração, né? Acho que você não foi explícita, mas como é que você, na verdade, você mencionou, né? Como é que você faz para esse pessoal novo se engajar e manter a autonomia com a responsabilização? E o que eu vejo é a vida, ela é sempre cíclica. Ela sempre tem os altos e baixos. E quando a gente pensa nas gerações anteriores, as gerações anteriores, elas tinham muito menos facilidades. Então, eles trabalhavam muito mais duro, os valores eram trabalhar mais duro. Não tinha muita criatividade na época, assim. Você até tinha alguns elementos de... Mas, assim, você tinha que ralar para você fazer o ganha-pão, para você sustentar a sua família. Hoje, o jogo é um pouco diferente. Então, hoje, as pessoas se entediam que está tudo muito fácil. Então, você precisa de inovação e criatividade para engajar essas pessoas. E agora, com a inteligência artificial, com tudo que está vindo aí, e a velocidade incrível de criatividade... Hoje mesmo, eu estava lendo um artigo... Eu busco me atualizar lendo todos os dias sobre inteligência artificial. E está chegando num ponto em que, em muitas áreas, a inteligência artificial está conseguindo ser mais criativa que o ser humano.
Coisas que, todos os futuristas falavam que não ia, né? Que não ia. Criatividade
Pois é. Então, tá indo num ritmo não exatamente programado. E aí, o que acontece é, vai chegar um momento em que a gente vai estar buscando, assim, cara, tá muito rápido esse processo. A gente precisa desacelerar e a gente precisa ir para o comum. Então, o que eu acho muito interessante dentro dessa temática do que você falou é esse equilíbrio, porque vai ter momentos que a gente vai precisar inovar mais e vai ter momentos que a gente vai ter que colocar o pé no freio e vai ter que garantir que não capota o negócio. Porque a sensação que eu vejo, e aí vendo, né, do ponto de vista humanista, o índice de desafios que as pessoas têm dentro do ambiente de trabalho, todos os neurodiversidades, e aí já as questões mais psicológicas mesmo, as pessoas estão quebradas. Então, quando eu vejo esse mundo de ambidestria, para mim é como é que eu trago equilíbrio para essas pessoas que não têm uma base, que passaram 2 anos de pandemia, estão buscando estabilidade por um lado, mas têm altas demandas de crescimento. É muito mais filosófico, eu acho que tem uma solução pronta para isso, né? Mas eu acho que está alinhado com aquilo que você falou, de trazer o equilíbrio com essas virtudes para que você possa ter um platô, vamos dizer assim, um plano em que as coisas funcionem. Se uma das perninhas não estiver funcionando, o negócio desaba.
E eu acho que eu queria. Muito bom. E aí, o que eu queria complementar é assim, né? A gente tá numa sociedade doente, né? Com muita ansiedade. E, cara, assim, na pandemia, realmente, eu nas palestras falo, quem é que passou a tomar um remédio de ansiedade? Né? Quase todo mundo levou tudo mal, porque assim, a gente está sendo exposto o tempo todo a tanta coisa nova que você fala, será que eu vou dar conta? Eu mesmo acordo todos os dias às vezes, com o coração acelerado, eu não consegui ler as coisas que eu tinha que ler hoje, não consegui, eu preciso me atualizar. Mas é isso, assim, e é duro, e assim, não tem uma fórmula pronta. Nem das organizações, nem para as pessoas assim. É o equilíbrio que para você funcione, mas que você consiga se sentir desafiado todos os dias, pelo menos um pouquinho, para que você possa ir fazendo, né? Não cair na zona de acomodação, para você que seja desafiado, para você ir desenvolvendo suas habilidades, mas sem que a corda arrebente, né? Sem que isso seja de fato. Então, o nosso propósito, no MDS, a gente fala muito de promover esse flow das pessoas e na organização. E eu adoro o conceito do flow, que é justamente você alinhar as habilidades, né, com que o mercado, com que os seus skills estão pedindo, suas habilidades, com aquilo que o mercado tá exigindo, né? O que é a sua tarefa que você está fazendo está te exigindo, né? E tem que ser tem que te puxar, te impulsionar, porque esse aprendizado, né, gera dopamina, esse prazer, uma sensação de prazer, de você estar evoluindo, aprendendo, isso é muito gratificante. Mas, ao mesmo tempo, se ele for difícil demais, ele entra em agonia, angústia, e aí ele te quebra. Então, o segredo é qual é esse flow, né? Como que a gente pode colocar nossa potencialidade máxima a favor aí do nosso bem-estar, né? Que não seja um estresse.
Isso aí. Essa é a pergunta de 1 milhão.
É.
Vamos lá, vamos dar sequência. Se ficar no papo filosófico, eu vou embora.
Adoro.
Queria mudar um pouquinho de direcionamento. Você tem uma presença muito marcante no empreendedorismo feminino, no protagonismo feminino. Você tem um podcast que é exclusivo com entrevistado mulher.
Uhum.
Quando a gente pensa numa visão mais abrangente, né, e saiu aquele mundo quadradinho tradicional, vamos dizer, 30, 40, 50 anos, que a gente está numa constante evolução de diversidade e inclusão, qual que é o real impacto? E aí eu não sei, eu tenho algumas referências, mas eu gostaria de saber a tua experiência. Qual é o impacto e a necessidade da inclusão dentro dessa diversidade que está disponível para que a gente possa ter uma liderança ambidestra?
Então, aí é um ponto chave que está tudo muito conectado com aquilo que você falou também, quando você está falando assim de quanto que eu falando aqui te soma no seu conhecimento dali, que vai compondo esse mosaico, esse quebra-cabeça de conhecimento. Porque somos pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, e tem perspectivas de vida diferentes, né? E isso é muito rico para chegar a soluções diferentes. Se a gente só contrata pessoas iguais a você, você vai ter normalmente as mesmas respostas que você teria, né? E nesse mundo acelerado, onde eu estou precisando dar novas respostas a velhos problemas, não basta, eu não consigo mais resolver com as respostas que eu tinha, essa pluralidade de pensamentos, de vivências, culturas e bagagens é riquíssima para a gente sair da zona de conforto e, de fato, disruptar e transformar alguma realidade que já esteja muito enraizada, né? Então, a perspectiva feminina também dentro da história, quando a gente fala de liderança ambidestra, a gente traz uma composição a mais dentro da nossa metodologia, que é o equilíbrio entre o feminino e o masculino também, nessa jornada de equilíbrios. E não tem a ver com gênero, tem a ver com espírito, alma feminina e masculina, que tem mulheres que carregam muito masculino, por exemplo. São mulheres, mas carregam muito do foco, disciplina, dessa dureza, dessa firmeza que vem, né, desse masculino. E tem muito homem que tem esse lado intuitivo, da sensibilidade, da criatividade, que são habilidades normalmente muito femininas, muito aflorado, né? Então, tem a ver com o gênero em si, mas a gente, de fato, buscar dentro de uma liderança, de uma organização, esse equilíbrio dessas habilidades que podem estar nos homens e nas mulheres, mas que majoritariamente você tem isso mais aflorado nas mulheres, da sensibilidade, da intuição, da criatividade, são inerentes à mulher, e do masculino que traz o foco, a direção, o planejamento, a eficiência, que é super importante. Olha que bonito isso. Então, quando a gente fala dessa ambidestria, dessa complementariedade, é esse equilíbrio também entre o feminino, entre mulheres, homens, masculino e feminino, cada um usando o seu melhor, né? E aí, quando a gente fala justamente de diversidades mais amplas e inclusão, vem nessa questão de, putz, é muito rico, muito, muito rico para abrir a sua sensibilidade, a sua vulnerabilidade, a sua criatividade, você conversar com pessoas completamente diferentes que você. Você trabalhar com pessoas que têm realidades completamente diferentes da sua. Isso vai formando novas sinapses neurais, né? Uma neuroplasticidade de novas conexões ali. E, de fato, te habilitam a ver e enxergar soluções de formas diferentes. Isso é comprovado. Isso, as equipes mais inovadoras são diversas. Então, é essencial.
Sensacional. Nada diferente do que eu imaginaria.
Isso é bom ou é ruim?
Às vezes a gente precisa de confirmação, né? De confirmação em relação... eu vejo muito... Eu gostei muito do que você falou, porque a gente... Eu venho acompanhando, né, eu leio tudo que eu consigo colocar a mão e os olhos em liderança, né? Essa é realmente a minha praia principal, trabalhar com as cabeças, as pessoas, com os tomadores de decisão. Eu vejo muito quando existe aquele... o comparativo, quem que é melhor do que quem, né? E para mim, isso não é o caminho mais colaborativo, mais ambidestro. Eu achei muito bonito o que você falou, porque isso remonta para mim a filosofia oriental, o yin yang, você tem uma coisa dentro da outra, elas se complementam. A filosofia oriental, ela reconhece esses dois pontos. E o que a gente sabe, por exemplo, a nível de conselho de administração de empresas, que é um mundo que eu estou entrando bastante agora também, estou no processo de formação, eu atuo como consultor empresarial de empresas familiares, e agora eu estou entrando nesse processo mais técnico de conselheiro de consultivo. E o que a gente sabe é que, estatisticamente, os conselhos híbridos, que são diversos, eles são muito mais bem-sucedidos do que um conselho só de mulheres, só de homens, só de jovens, só dos notáveis, né? Você dá uma mistura ali. Né? Então, eu gostei muito de você trazer essa visão para dentro da ambidestria, porque é o yin yang, né? É como você falou, é a polaridade, né? A polaridade masculina e feminina é a bateria. Você precisa ter a bateria positiva e negativa, você tem uma corrente. Senão a energia não flui, tá todo mundo estagnado. Né? Então, achei muito interessante, muito pertinente isso. Eu sei que a gente está encaminhando agora para o final, eu poderia ficar aqui horas te ouvindo, tem várias perguntas, mas antes de eu fazer uma pergunta, eu gostaria de saber se tem alguma temática que você gostaria de falar e que eu acabei não te perguntando ainda. Tipo, o que eu deveria ter perguntado e eu não perguntei ainda para você? Porque às vezes você tem um negócio que você gostaria de falar e você está sendo super gentil aqui comigo.
Não. Quero te fazer perguntas filosóficas, tá brincando, aí a gente vai para a próxima.
Mas aí depois você me chama no outro lado.
É isso aí.
Aqui eu não tenho nenhum problema de ficar batendo papo sobre filosofia. Eu estudo filosofia todo dia, né? Filosofia, liderança, espiritualidade, todo santo dia eu leio, eu estudo.
Aliás, foi assim que a gente se conectou, né? Foi assim, a gente conversando na mesa do almoço de um evento... A gente te falou sobre isso, putz, nossa, tem uma abordagem diferente aqui, né? Legal.
Isso é muito rico.
Espiritualidade.
Ah, legal. Então,
eu adoro.
É, que massa. É bacana. Eventualmente, depois que existe muita contribuição nesse mundo físico, muito sucesso, as pessoas elas começam a olhar para cima, para os lados, para baixo, né? Então, eu acho que é quase que uma tendência natural do ser humano. Uma perguntinha meio técnica aqui, se você quiser compartilhar, não sei quanto que isso é da sua metodologia, mas uma coisa que sempre me ocorre quando você tem vários parâmetros que você tem que medir, como é que você acompanha isso, né? Usando uma cabeça de gestão, de KPI, quais são os índices que você acompanha para você dizer, bom, essa empresa está com uma boa ambidestria, ou fator de inovação, ou seja... consistência, número de erros, como é que vocês lidam quando tem que chegar no bottom line? E alguma hora vai ter um cara analítico que vai ter que ter número, né? Então, como é que você mensura a ambidestria? Vamos dizer assim, você tem algum tipo de grau de maturidade de ambidestria na empresa? Como é que vocês trabalham isso?
Bom, eu acho que tem alguns KPIs super importantes que são de mercado normal, que a gente precisa olhar, que é justamente você pensar em satisfação em relação com o seu cliente também, né? Então, que a gente fala do LTV, do Lifetime Value, quanto esse seu cliente tem valor ao longo da jornada, né? Da jornada de relacionamento com você. Então, isso é o pré-requisito, porque é o quanto você está se conectando, se engajando com esse cliente de verdade. Por quê? Porque a inovação, ela não é inovação para inovação, ela vem para sanar dor e para criar algo relevante na vida das pessoas, né? Então, não é porque só tem ChatGPT, a gente precisa criar alguma coisa que é legal sobre isso. Vai entregar o que de valor para esse nosso cliente, né? Vai entregar o que de valor para o business, né? Então, eu acho que tem esse eu acho que é um dos principais que a gente acompanha como core. Mas quando a gente pensa em ambidestria, também é um outro fator importante é qual é o grau, como é que está o seu portfólio de investimentos, de projetos, quando a gente pensa em core business, né, em áreas adjacentes de exploração e nessa disrupção, né, no Core, Growth, Explore, né? Que a gente fala dos três eixos, dos três horizontes de inovação famosos pela McKinsey. Mas assim, só de você plotar os seus investimentos, o seu portfólio de projetos dentro de uma matriz que você consiga visualizar isso, já vai ver que muitas vezes está tudo aqui no core. E você tem muito pouco na disrupção, né? No que é breakthrough, né? Então, você pega um iFood, por exemplo, tem um modelo de gestão maravilhoso de ambidestria, que é o tempo inteiro eles criando, né, os jet skis, que são esses times paralelos que não estão, que saem do core business, mas estão ali vendo o que está acontecendo e criando coisas novas e para disruptar o próprio core, né? E esses jet skis, muitas vezes, são os que sustentam, muitas vezes, os grandes negócios do futuro, né? O Google mesmo, né, fala que 20% do tempo das pessoas, isso dizem bastante desse fato, né? De 20% das pessoas do tempo delas são para elas criarem coisas que são do interesse delas, fora do que é o dia a dia, que elas são cobradas nas atividades. E esses 20% do tempo delas renderam hoje o que é 50% do faturamento do Google, que saiu. Então, os grandes negócios que hoje estão funcionando saíram dos 20% do tempo livre das pessoas. Olha como a autonomia é fundamental. E você trabalha com paixão e tudo mais. Então, a gente tem que olhar esse portfólio, né, do Core, Growth Explorer. A gente fala muito sobre redução de custo, né, inovação e ambidestria. Essa eficiência também vem muito disso, né? O quanto que a gente está conseguindo ser disciplinado, eficiente no dia a dia e está conseguindo fazer mais com menos. A gente trabalha muito por hipótese, por experimentos, menos aqueles projetos enormes, complexos, que vão custar R$2 milhões, mas como que a gente vai fazendo pequenos experimentos, e isso é uma métrica importante também para a gente avaliar. Receita vinda de produtos novos, serviços, né? Então, quanto que a gente, do nosso faturamento, está vindo dessas outras? Porque, normalmente, esse é um fator também chave, porque senão, se eu sei que o meu core é aquilo que me garante a receita, que é aquilo que vende, obviamente, eu, às vezes, tenho todo o meu time de vendas, de supply financeiro, está focado onde vai dar resultado. Então, você não está olhando para os produtos novos que, às vezes, se perdem justamente nesse portfólio e que acabam sendo descontinuados ao menos conseguir ter os focos necessários para ele. É um bebezinho que está nascendo da organização. Se você não tiver foco, não tiver isso na meta das pessoas, ele vai se perder. Então, um pouco disso. E olhar é justamente essa taxa de mortalidade nos projetos. Esse é um outro indicador super importante. O quanto que a gente está matando os projetos, em quanto tempo, qual é o ciclo que a gente está conseguindo fazer um teste, uma pivotagem, experimentar de fato. Então, esses são alguns indicadores de inovação que a gente vai acompanhando, e obviamente que dependendo da cultura organizacional, do próprio portfólio da empresa e do perfil de liderança, outros tantos são formatados aí nesse caminho, né, para a gente de fato começar a estabelecer uma cultura de ambidestria.
Bacana. Eu lembro quando eu estava na IBM, eu tive o privilégio de trabalhar lá 10 anos, né? Um ano aqui no Brasil, 9 anos nos Estados Unidos, e diretamente com alguns laboratórios de pesquisa, Almaden, inclusive, na Califórnia. Absolutamente extraordinário o que aquela empresa fazia, faz ainda com inovação. E um dos números que me surpreendeu muito na época, que eles diziam que a IBM, pelo menos na época, eles colocavam de dólares em pesquisa e de inovação todo ano. E a maior parte daquele dinheiro não dava em nada. A maior parte dos projetos que trabalhavam simplesmente matava, tinha que ter um período de incubação, 3, 4, não matava. E era muito interessante, quando você estava numa área em que estava numa dessas protegidas, por assim, eram protegidas, cara, você podia gastar à vontade com os projetos, eles não tinham limites. Só que quando o negócio dava certo,
arrebentava, é isso.
Era uma escalada absurda de venda, faturamento, de inovação, assim, 5, 10, 15 anos.
Desculpa.
Que vários dos conceitos que apareceram depois como inovação, a IBM já tinha. Por exemplo, cloud computing, mas de certa forma não conseguiu dar razão. Obviamente, depois deu vazão, depois que virou comercial, mas muitos dos conceitos, por exemplo, o multicore já era da IBM muito bem antes da Intel estar trabalhando com dívida de chips. E era um negócio assim surpreendente que eles trabalhavam nisso. E aí o gancho que eu queria fazer, um preâmbulo meio grande, normalmente a gente vê, eu tinha exatamente esse exemplo, né, da
das empresas, como a Google, que tem 20% do tempo, pode trabalhar no que quiser na hora vaga, né? Tem autonomia. Eu vejo isso nas grandes empresas, que é possível trabalhar isso. Quando você vai para o pequeno, micro, talvez até para o médio, já é um pouco mais difícil você sustentar essa disponibilidade de tempo. E eu queria ouvir qual a sua experiência. Se você tem cases de empresas que, de fato, conseguem fazer isso. São empresas menores e, de fato, conseguem bancar essa autonomia de tempo, né, de 20%, 30%, 40% do tempo para as empresas poderem crescer. Porque agora a novidade é trabalhar 4 dias por semana, né? Tá vindo para cá, né?
Mas é aquele ponto. Diga-me como me metes que te direi como me comportarei. Então, se você está medindo por horas alocadas dentro do escritório, é isso que você vai ter, não por mensuração de valor do que você entrega, né? Então, não importa se são 4 dias, 5 dias, mas se você tem se você está dando resultado, você pode trabalhar de noite, de manhã, do melhor horário para você, ou usa como você achar melhor, mas entrega o resultado. Então, eu acho que assim, as médias e as pequenas ainda têm uma vantagem maior dentro desse processo, né? Porque tem essa adaptabilidade, né? Essa estrutura que não é engessada para justamente fazer experimentos. Muitas vezes a grande organização é muito difícil para fazer sair da máquina para você conseguir fazer experimentos, né? Você não tem... É tudo muito difícil, né? Sistemas e tal. Então, num pequeno, essa adaptabilidade deveria ser ainda mais fácil. E eu acho que, para mim, não tem muita diferença de grande e pequeno. Eu acho que todo mundo deveria deixar lá 10% do seu budget, que seja, né? Então, a gente fala muito 70-20-10. Se você conseguir 70% dos seus recursos, do seu tempo, estarem investidos no core business, 20% em áreas adjacentes, que são para você melhorar aquilo que você já faz, e 10% na disrupção, coisas novas, putz, deixa alocado esse pedacinho de tempo, de dinheiro das pessoas, para justamente ficar se desafiando. E aí eu faço muita aceleração de startups, e normalmente você pensa, putz, a startup já é a própria disrupção. Ela mesma precisa ser ambidestra, porque senão ela entra para o mercado com aquele mesmo produto e ela morre amanhã. E a taxa de mortalidade das startups é altíssima. Então, ela precisa se manter se reinventando o tempo todo. E normalmente o empreendedor precisa desse fôlego, né? Realmente a vida de empreendedor é muito desafiadora, porque é muito dele, da energia dele, da visão dele. E é isso que eu ia te complementar quando você falou da IBM. Eu tive o prazer de trabalhar com a Billy Diniz, no Grupo Pão de Açúcar. Ele era um líder ambidestro, visionário, que falou, eu vou fazer isso, eu vou fazer projetos de inovação, isso é importante para o futuro do negócio. Então, você vê como a liderança é fator-chave para um negócio crescer ou ficar restrito, né? Porque imagina, um bi jamais que um líder que não tem essa visão, que não tem esse olhar para frente, vai deixar para ser gasto, jogado no lixo, vamos dizer assim. Mas é isso que você falou, 95% vai falhar, mas esses 5% que derem certo vai arrebentar. Então, eu acho que depende de tamanhos. Eu acho que
muito legal. Eu poderia ficar aqui horas contigo, André, mas não quero roubar todo o seu tempo. Eu sei que você tem outras coisas. Além de ficar batendo papo. Então, conta para a nossa audiência como é que... Vamos combinar. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, André? As pessoas que estão te ouvindo, né? Porque depois eles vão contar esse título.
Bom, meu LinkedIn, né, Andrea Dietrich, está lá aberto para quem quiser vir conversar, estender esse bate-papo nosso. Mas no ambidestrasou.sou, no Instagram, é o nosso perfil, que a gente põe bastante conteúdo. No nosso site, ambidestra.net, tem os e-books. Então, a cada final de temporada também do podcast, a gente faz o e-book com os tópicos mais chaves ali do que saíram da temporada. E sempre, acho que é muito valioso. Então, a gente tenta sempre fazer essa troca. Bom, Digital Backstage no YouTube, digital.backstage. Eu e o Eduardo Terra com vários cases bem legais de transformação digital, que tem muito a ver com tudo isso que a gente estava falando. E é isso, e fora o meu pessoal, que é o Dietrich _ oficial no Instagram, e é o meu perfil pessoal, e eu acabo trazendo bastante coisa da Ambidestra para lá também.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.